voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Em 1983, Roberto Campos tomou posse no Senado brasileiro, eleito pelo Partido Democrático Social, fundado após o fim do bipartidarismo. O país vivia a era da hiperinflação. Naquele ano, houve uma maxi desvalorização do cruzeiro, então moeda brasileira. Os primeiros 22 governadores eleitos após o regime militar tomaram posse. O historiador Antônio Barbosa conta como as ideias de Roberto Campos estavam integradas ao contexto e aos embates políticos da época.
Quando ele chega ao Senado, eleito por Mato Grosso, já era uma figura nacional, uma personalidade extremamente controversa, e sobretudo porque ele refletia o grande embate intelectual que acontecia no Brasil nos anos 50, nos anos 60 e até os anos 70.
Roberto Campos foi à tribuna do Senado em junho daquele ano para falar sobre a conjuntura nacional no seu primeiro discurso como senador. Mais uma vez, a questão da dívida estava no centro do debate político.
Não nos lembramos, senhor presidente, por maneira nenhuma, de suspender o pagamento da nossa dívida externa. Não vamos aumentar a desgraçada lista das nações da América que não gozam do menor crédito.
Na verdade, aquele trecho do discurso não eram palavras do próprio Roberto Campos. Ele estava lendo algumas partes de um debate de 1831 entre dois deputados do Império Brasileiro, Cunha Matos e Evaristo da Veiga. O senador do PSD aconselhava o Brasil a parar de repetir os mesmos erros do passado.
A nossa situação atual é crítica. Aprendamos as lições da história. Não apenas porque quem não as aprende está condenado a repeti-la, como porque, como dizia Isaac Newton, sábio não é quem ensina, é quem aprende.
A base ideológica da atuação política de Roberto Campos era a modernização do capitalismo brasileiro. Ele entendia que a visão desenvolvimentista, com exagerada participação do Estado para o crescimento econômico, impedia que o país aproveitasse suas vantagens comparativas para crescer e se modernizar. Para ele, um dos setores para os quais o Brasil não havia se preparado adequadamente e que agravava o endividamento nacional era o energético.
A importação líquida de petróleo e derivados representou mais de 53 bilhões de dólares de 1974 a 80, enquanto os déficits em conta corrente atingiam soma quase idêntica, 54 bilhões de dólares. Uma coincidência chamada dívida.
Para o diplomata e político, o modelo nacional aumentava as distorções da política econômica brasileira, inchando instituições burocráticas.
Decididamente, o Estado empresário não é um bom samaritano. Ficam vazios espaços sociais e são esvaziados espaços econômicos para que o Estado os ocupe.
As deficiências do modelo baseado no inchaço do Estado e no protecionismo, segundo Roberto Campos, agravam traços culturais como o patrimonialismo, no qual interesses privados se apropriam da riqueza pública ao invés de distribuí-la. Outro traço cultural é o clientelismo, onde grupos políticos privilegiam grupos de eleitores em troca de votos. E, para completar, ainda há o corporativismo, no qual classes profissionais como sindicatos conquistam espaço desproporcional de influência nas decisões do Estado. Roberto Campos destacava a necessidade de se combater tais práticas.
Usam-se mecanismos protecionistas, às vezes para queimar etapas, ou mais geralmente, para sustentar a indústria nascente durante seu período de aprendizado. Mas os economistas de variadas escolas concordam em que a reserva de mercado não é, comparativamente às alternativas de taxa cambial realista, tarifas adequadas e incentivos creditícios e fiscais para pesquisa e desenvolvimento, não é a melhor forma de proteção, pois se corre o risco de criar oligopólios, se não mesmo cartórios industriais.
A insistência em defender a modernização do país marcou o mandato de Roberto Campos no Senado, como lembra Antônio Barbosa.
Particularmente, a passagem dele no Senado ficou famosa pela sua insistência, com extremo vigor, de combater a lei de informática, que um nacionalismo que ele chamava de caolho e completamente anacrônico, estaria condenando o Brasil ao atraso tecnológico.
Roberto reconhecia que não existe sistema perfeito, mas a democracia liberal, que combina a democracia política com a economia de mercado, seria o melhor sistema disponível. Um dos motivos é o estímulo ao mérito e à concorrência.
Reserva de competência é o que deve existir, em lugar de reserva de mercado, conforme recomenda um de nossos mais destacados líderes industriais, o empresário Antônio Hermílio de Moraes. Ninguém deseja que nossa nascente indústria se exponha a um vendaval de competição. Mas é convenhável manter-se pelo menos uma brisa de competição, a fim de que os consumidores e usuários possam aferir o grau de avanço tecnológico do produto, conheçam os preços de nossos competidores no mercado internacional e para que a sociedade possa medir os custos reais da proteção.
Segundo ele também, a democracia liberal era a única que havia conseguido garantir liberdade aos indivíduos administrando desigualdades, isto porque era baseada em consenso e não em opressão.
O respeito ao mercado tem assegurado uma combinação de três coisas difíceis de combinar, que são liberdade política, eficiência econômica e uma razoável equidade. Não igualdade, porque Deus não foi socialista e não criou as pessoas iguais.
Uma característica marcante de Roberto Campos era a sua capacidade de análise, inclusive sobre tendências políticas e econômicas. Muito antes dos brasileiros irem às ruas exigir eleições diretas para presidente da República, Roberto Campos alertava para os riscos de uma abertura política ilimitada e sem planejamento. Nos anos 70, em outra entrevista ao jornalista Roberto Dávila, ele reconheceu que a distensão política ajudaria a reduzir conflitos que poderiam colocar em risco a estabilidade nacional. No entanto, Roberto Campos temia que a excessiva liberalização política poderia levar a um descontrole da governança nacional.
No bojo da liberalização política, vêm coisas como proliferação partidária, levando a coalizões ingovernáveis, ou então uma explosão sindical.
No fim dos anos 90, Roberto Campos antevia que várias coalizões partidárias no Brasil não iriam funcionar. Eram frágeis pela falta de identidade e consistência de programas políticos em meio à quantidade exagerada de partidos no Brasil. Para ele, isto provocaria a necessidade de repetidas negociações a cada novo projeto ou reforma em discussão no Congresso Nacional. E muitas vezes, inviabilizaria as melhores soluções para o setor previdenciário, fiscal e administrativo.
Há uma proliferação partidária que faz com que o Congresso não seja uma sinfonia, sim uma cacofonia, e foram abolidas várias salvaguardas que existiam para evitar a proliferação partidária.
Roberto previu quase 20 anos antes que os estados brasileiros poderiam perder o controle financeiro e enfrentar graves problemas econômicos pela falta da reforma administrativa.
Sem a reforma administrativa, os estados estão relativamente desarmados para conter a explosão de gastos com funcionalismo.
Também anteviu o efeito explosivo do déficit previdenciário. Já no final dos anos 90, ele alertava para a necessidade de reformar o sistema.
E a Previdência já tem um déficit hoje de R$1,5 bilhão de reais. Esse déficit tende a se agravar. O que a reforma previdenciária faz é, por assim dizer, refrear um pouco esse déficit nos próximos anos.
Nem a reforma da Previdência que está sendo proposta agora em 2017 prevê o que, segundo Roberto Campos, seria a real garantia de sustentabilidade do modelo previdenciário. No regime apropriado, segundo ele, os trabalhadores contribuiriam para a sua própria aposentadoria. É a chamada capitalização individual. Ao longo do tempo, ela corrigiria o regime existente no Brasil, no qual as contribuições dos atuais trabalhadores financiam as futuras aposentadorias, conhecido como sistema de repartição.
Nós temos, daqui a 4-5 anos, que fazer uma reforma fundamental, que é a mudança de regime, do regime de repartição para o regime de capitalização individual, segundo, por exemplo, o modelo chileno, hoje imitado pelo Peru, pela Argentina e, em menor escala, pelo México.
No seu livro de memórias, A Lanterna na Popa, Roberto Campos afirmou que esteve certo quando teve todos contra ele. Na Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, ele se viu isolado nas suas ideias, mas o mundo acabou seguindo predominantemente o liberalismo econômico, como aponta o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As ideias de Roberto Campos, que morreu em 2001, começam a ressurgir.
Hoje, anos e anos depois da passagem dele por aqui, pelo Senado, tanto o governo quanto o parlamento começam a exumar essas ideias do Roberto Campos como sendo atuais e necessárias ao desempenho político e administrativo do Brasil.
No dia 17 de abril, o Senado realizou uma sessão especial para homenagear o centenário de nascimento de Roberto Campos. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, estado onde nasceu Roberto Campos, foi um dos autores do requerimento para homenagem.
Obcecado com a ideia de progresso e que o estatismo é trágico e empobrecedor, dizia que o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal é infinito.
Você acompanhou a reportagem especial Roberto Campos, 100 anos. Reportagem, redação e apresentação Floriano Filho. Locução Thiago Medeiros e Rita Zumba. Edição Rodrigo Rezende. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Ângela Brandão.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.